Havendo número legal, em nome de Deus, dou por aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Quero saudar os colegas vereadores, mesa diretora, dar as boas-vindas ao colega Treviso, que assume os trabalhos no lugar do vereador Pato, licenciado por 30 dias. Também saudar os assessores e servidores desta casa. E em nome do senhor Lauderi Ferreira e do seu Alceu Tafarel, quero dar uma boa noite a todos os presentes nesta sessão. Passamos agora para a aprovação da ata 26 de 8 de agosto de 2016. Vereador Treviso, se abstém de votar.
Presidente, eu me abstenço de votar. Me abstenho de votar porque não estava presente na última sessão.
Certo. Passamos à votação da ata 26 de 8 de agosto. Os vereadores que concordam, permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Ata aprovada. Peço ao diretor que faça a leitura dos expedientes encaminhados à mesa.
Um e-mail, convidando a Superintendência da Educação Profissional, SUEPRO, e o terceiro núcleo, formado pela 7ª, 15ª, 25ª e 39ª Coordenadorias Regionais de Educação, tem a honra de convidar Vossa Senhoria para a solenidade de abertura da 13ª Mostra das Escolas Estaduais de Educação Profissional, com data no dia 29 de agosto de 2016, às 19h, no Centro de Eventos da UPF, em Passo Fundo, com o tema Transformando Desafios em Negócios Vencedores em Nossa Região. Contamos com a sua presença. Quem assina é Santos Olavo Misturini, coordenador regional de educação da 7ª CRE, de Passo Fundo. Ofício número 331, 2016, do gabinete do prefeito. Senhora Presidente, senhores vereadores, em anexo enviamos para arquivo nessa Casa Legislativa a Lei Municipal 3729 de 2016. Atenciosamente, Paulo Vino Mazzutti, prefeito. Ofício 337, 2016, também no gabinete do prefeito. Senhora Presidente, senhores vereadores, através deste, vimos encaminhar para apreciação e votação dos senhores edis Projeto de Lei número 42, de 2016, que altera a ementa e os artigos 1º e 8º da Lei 2816, de 2007, e suprime o parágrafo 2º do artigo 5º, inciso 5º do mesmo diploma legal. Em anexo justificativo, atenciosamente, Paulo Vino Mazzutti, o prefeito. E-mail encaminhado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, de Guaporé, em resposta à vossa solicitação, informo que, com o lançamento do Plano Estadual de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, o Governo do Estado prevê os investimentos da nova etapa até o início de 2018, o qual representa o valor de R$ 166.900.000, destinado a ações com a convocação de novos policiais. Os recursos devem ser empregados no pagamento de horas extras e diárias, ampliação de efetivos e investimentos no reaparelhamento dos órgãos do setor. Entre as iniciativas estão o chamamento dos aprovados no último concurso da Brigada Militar e da Polícia Civil e a realização de novos concursos para a Superintendência dos Serviços Penitenciários, a SUSEP, e ainda o Instituto Geral de Perícias. Atenciosamente, Marco Vinícius Aguirre Gouveia, o chefe de gabinete da SSP-RS. Ofício número 319, 2016, do gabinete do prefeito. Senhora Presidente, senhores vereadores, em atenção ao ofício 020, 2016, o qual encaminhou solicitações dos vereadores relacionados, informamos o que segue. Requerimento escrito através do vereador Paulo César Giroldi, solicitando quais os motivos que a banda marcial municipal foi desativada. Segue o memorando número 121, 2016, da Secretaria Municipal de Educação como resposta. Ainda, quantos e quais são os instrumentos ainda existentes? E, caso ainda existam, onde estão localizados? Informamos que os instrumentos musicais foram repassados à Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação e encontram-se na horta comunitária, sendo usados para a oficina de musicalização promovida pela SMESH. Requerimento verbal, através do vereador Ronaldo Herreiro Unida, solicitando instalação de abrigo em frente ao posto central, para atender as pessoas que necessitam de transporte para o tratamento médico. Informamos que está sendo feito um levantamento de locais em que há a necessidade de instalação dos mesmos. Atenciosamente, Paulovino Mazzucci, o prefeito. Ofício número 8/2016, da OAB, subseção Iguaporé. Senhora Presidente, na oportunidade em que saudamos Vossa Excelência, manifestamos a gratidão aos nobres vereadores e a essa Casa Legislativa pelo recebimento da homenagem alusiva aos 30 anos da subseção Iguaporé. Sem mais para o momento, reiteramos nossos protestos de estima e elevada consideração. Atenciosamente, Francisco Lúcio Salvanho, o presidente da subseção Iguaporé, OAB Rio Grande do Sul. Ofício número 323/2016, do gabinete do prefeito, senhora presidente, senhores vereadores. Através desse, estamos enviando o projeto de lei número 41/2016, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2017. Em anexo à justificativa, atenciosamente, Paulovino Mazzucci, o prefeito. Ofício número 120/2016, que é da mesa diretora da Casa Legislativa. Senhores vereadores, estamos enviando para apreciação e votação de Vossas Excelências o projeto de lei legislativa número 12/2016, que fixa o subsídio dos exercentes de mandato eletivo de vereador e da outras providências. Em anexo justificativa, atenciosamente, Andréa Caron, presidente. Ofício 121/2016, também da Casa Legislativa. Senhores vereadores, estamos enviando para apreciação e votação de Vossa Excelência o projeto de lei legislativa número 13/2016, que fixa o subsídio dos secretários municipais para a legislatura 2017-2020 e da outras providências. Em anexo à justificativa, atenciosamente, Andréa Caron, a presidente. Ofício número 122/2016, dessa Casa Legislativa. Senhores vereadores, estamos enviando para apreciação e votação de Vossas Excelências o projeto de lei legislativa número 14/2016, que fixa o subsídio do prefeito e vice-prefeito municipal para a legislatura 2017-2020 e da outras providências. Em anexo à justificativa, atenciosamente, Andréa Caron, presidente. Ofício número 318/2016, do gabinete do prefeito. Senhora presidente, senhores vereadores, em atenção ao ofício número 19/2016, o qual encaminhou solicitações dos vereadores abaixo relacionados, informamos o que segue. Requerimentos escritos, através dos vereadores Ademir Damo, Mário Marocco e Rodrigo De Marco, solicitando os motivos de não ter sido finalizada a colocação de tubos na Rua Aurora, no trecho entre a Avenida Silvio Sanson e Emanuel Francisco Guerreiro. Segue em anexo o memorando 940/2016 da Secretaria Municipal de Obras e Viação. Vereador Paulo César Giroldi, solicitando cópia de relatório contendo a relação dos equipamentos, máquinas, caminhões e veículos leves que realizaram consertos com reposição de peças no período de 2015 até a presente data, acompanhados com suas notas fiscais e seus respectivos empenhos separadamente, por unidade consertada. Segue em anexo o memorando 26/2016 da Secretaria Municipal da Fazenda. Ainda solicitando que informe a respeito do trailer odontológico que se encontra depositado no parque de máquinas sem condições de uso. Se o caso encontra-se ainda em debate nas esferas jurídicas, resposta não. Em que fase processual se encontra? Não. Quem é o réu do processo? Também não. E se o processo é por improbidade administrativa? Não. Vitor Hugo Zardo, solicitando a possibilidade de proibir a comercialização de produtos que não são oferecidos pelo comércio local através de vendedores ambulantes, ou de aumentar a taxa que vem sendo cobrada atualmente. Segue o memorando 99/2016 do setor de fiscalização. Requerimentos verbais, através do vereador Ronaldo Jair Donida, solicitando a substituição de lâmpadas na rua João Manuel Pereira, em frente ao mercado Saldanha, no bairro São José. Informamos que as providências necessárias serão tomadas e realizadas conforme a programação da Secretaria Municipal de Obras e Viação. Vereador Paulo César Giroldi, solicitando quais as atividades que estão sendo desenvolvidas no Centro Santa Clara, na Vila Verde 1. E ainda quantos funcionários existem no local e quais as funções que eles exercem. Seguem anexos memorandos 387/2016 e 406/2016 da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação. Atenciosamente, Paulovino Mazzucci, o prefeito. Ofício número 326/2016, também do gabinete do prefeito. Senhora Presidente, senhores vereadores, em atenção ao ofício número 21/2016, que encaminhou solicitações dos vereadores abaixo relacionados, informamos o que segue. Requerimentos escritos, através do vereador Paulo César Giroldi, solicitando estudos de viabilidade para a instalação de uma faixa elevada na Avenida Silvio Sanson, próximo à área industrial, no bairro São Cristóvão. Informamos que está em estudos locais que necessitam de redutores de velocidade e ou construção de faixa de segurança elevada no município. Vereador Walter Luiz Mann, solicitando que disponibilize sistema de Wi-Fi na Praça Getúlio Vargas, no bairro do Curtume. Informamos que está em estudo. Vereadores Ademir Damo, Mário Marocco e Rodrigo De Marco solicitaram providências em relação à iluminação no trevo de acesso RS-129 com a rua Nabuco de Araújo. Informamos que encontra-se em andamento o projeto de iluminação do trevo de acesso da RS-129. Requerimentos verbais solicitado pelo vereador Paulo César Giraldi, solicitando qual a situação da Escola José Dallagnese na Capela São Pedro. Sem anexo, memorando 133 de 2016 da Secretaria Municipal de Educação. Vereador Ademir Damo, solicitando relação de todas as diárias do prefeito municipal referente aos anos 2013, 2014, 2015 e 2016, com as datas, locais das viagens e relatórios das mesmas. Segue anexo relatório de diárias de 2013 até a data de 12 de 8 de 2016. Atenciosamente, Paulo Vino Mazzucci, prefeito. Esses são os expedientes que foram encaminhados à mesa, senhora presidente.
Antes de dar prosseguimento à leitura dos requerimentos, eu gostaria de convidar, conforme prevê o artigo 14, parágrafo 2º do nosso regimento, convidar o vereador Walter Mann para assumir os trabalhos como secretário da mesa no lugar do vereador Pato nesses 30 dias de licença do colega. Passamos agora para a leitura dos requerimentos escritos enviados à mesa.
Requerimento número 23, 2016, da bancada do Partido Progressista, através do vereador Mustafa Roberto Sarim Mahmoud Mohamed, vereador com assento nessa casa legislativa, vem perante Vossa Excelência requerer que seja encaminhado ao Departamento de Trânsito solicitação para que seja feito o estacionamento em mão única na Rua do Nascente, no bairro Nossa Senhora do Carmo, Pinheirinho, nas proximidades do número 1714. Justifica seu presente requerimento, tendo em vista que a referida rua é estreita, com espaço limitado para o tráfego de veículos no local, quando há veículos estacionados em ambos os lados da via, sendo que, providenciando o estacionamento em mão única, resolveria o problema em questão e diminuiria eventuais riscos aos transeuntes. Pede deferimento o vereador Mustafa Mohamed, vereador bancado do PP. Requerimento número 36, 2016, do PDT, através dos vereadores Ademir Damo, Mário Marocco e Rodrigo De Marco, vereadores da bancada do PDT, que vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência na forma regimental, para que seja enviado ofício ao prefeito municipal, para que verifique junto à empresa responsável pelo recolhimento de lixo de nossa cidade, o porquê do não recolhimento de lixo na rua Ângelo José Bordim, número 25, no loteamento Locatelli, em frente à residência da senhora Maria Brum. Justifica-se nosso pedido, pois não é recolhido o lixo, causando sérios transtornos à moradora. Pedem deferimento os vereadores Ademir Damo, Mário Marocco e Rodrigo Marco, do PDT. Requerimento 37, 2016, igualmente do PDT, através dos vereadores Ademir Damo, Mário Marocco e Rodrigo De Marco, que vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência na forma regimental para que seja enviado ofício ao prefeito municipal para que realize a canalização do esgoto na progressão da Rua do Poente, no bairro Nossa Senhora da Saúde. Justifique seu pedido, pois é a pedido da comunidade. Pede deferimento os vereadores Ademir Damo, Mário Marocco e Rodrigo De Marco, do PDT. Requerimento número 38, 2016, também da bancada do PDT, igualmente através dos vereadores Rodrigo De Marco, Mário Marocco e Ademir Damo, que vem respeitosamente perante Vossa Excelência requerer seja realizado o conserto do calçamento e da rede de esgoto na rua Manuel Francisco Guerreiro, número 478, que está desabando. Justificativa, este é o terceiro requerimento para o local e agora começou a desabar o calçamento. Pedem deferimento os vereadores Mário Marocco, Ademir Damo, Rodrigo De Marco, do PDT. E o requerimento número 39, 2016, igualmente da bancada do PDT, através dos vereadores Rodrigo De Marco, Mário Marocco e Ademir Damo, que vem respeitosamente perante Vossa Excelência, requerer para que na Praça Rosa Sela seja viabilizada a colocação de um guarda, ou viabilizado junto à Brigada Militar o patrulhamento do local entre as 17 e as 21 horas. Justificativa, vários moradores reclamam que na praça adultos utilizam os brinquedos infantis, quebrando e destruindo, danificando assim o patrimônio público do local, motivo pelo qual se justifica o presente requerimento. Pedem deferimento os vereadores Mário Marocco, Ademir Damo e Rodrigo De Marco, do PDT. Esses foram os requerimentos escritos, senhora presidente.
Passamos agora para encaminhamento de requerimentos verbais. Palavra à disposição, vereador Paulo Giroldi.
Senhora presidente, colegas vereadores, uma saudação ao presidente do meu partido, Adalberto Basti, a Gilmara, que é suplente de vereadora, o presidente licenciado do sindicato e os demais municipários, né, o Manuel, a demais comunidade aqui presente. Gostaria que fosse solicitado, senhora presidente, ao Poder Executivo o número do processo que se encontra, né, que impede a pavimentação da rua Júlio Campos entre as ruas dos Imigrantes e Marcelino Champagnat. Era isso. Obrigado.
Palavra à disposição. Vereador Walterman.
Senhora presidente, senhores vereadores. Senhora presidente, senhores vereadores, saúdo aqui também ao Adalberto, presidente do PMDB, ao Manuel, que é o presidente licenciado do Sindicato dos Municipários, a Gimara Treviso, suplente vereador da bancada do PDT. Senhora presidente, eu pediria a Vossa Excelência da possibilidade de nós fazermos as sessões da Câmara, principalmente nesse período eleitoral, ao invés de ser pela noite, fosse às 8 horas da manhã, porque dá possibilidade que os vereadores possam acompanhar os seus candidatos ou fazer até incursões para o interior. Sei que está começando a campanha para o interior. Eu acho nada mais justo do que... Faltam 5 sessões só, né? São 5 sessões até a eleição. Então, eu acho justo de que nós poderíamos fazer na parte da manhã. Esse é meu pedido, minha sugestão. Obrigado, senhor presidente.
Palavra à disposição. Alguém mais quer fazer requerimento? Então, passamos para a discussão dos requerimentos encaminhados. Palavra à disposição. Vereador Ademir Damo.
Não, presidente, eu só para... é um requerimento do nobre colega para colocar em votação ou é só uma discussão?
Não, é um requerimento. Requerimento, e até eu já aproveitaria, eu sei que tem a sugestão que fosse início às 9 horas, para mim está tudo bem. 9 horas eu acho que é um horário ideal. Obrigado.
Olha, obrigado, colega. Eu acho que a comunidade, ela está acostumada e vem para as sessões na segunda-feira à noite. Eu acredito que não é o momento para nós estar mudando a data, o horário das sessões da segunda-feira. Mas, enfim, eu peço que seja colocado em separado o requerimento.
A palavra continua à disposição. Passamos para a votação dos requerimentos escritos e o requerimento verbal do vereador Paulo Giroldi. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Requerimentos aprovados por unanimidade. Passamos para a votação do requerimento sobre a alteração dos horários da sessão. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Deu empate. O vereador Moreta levantou? Então as sessões permanecem às 7 horas nas segundas-feiras. Passamos, ninguém inscrito então na tribuna do povo, passamos para a ordem do dia. Temos um projeto de lei, projeto 40/2016, que autoriza a abertura de crédito especial e da outras providências. Eu peço ao diretor que faça a leitura da justificativa.
Projeto de lei número 40/2016, que autoriza a abertura de crédito especial e da outras providências. Justificativa, projeto de lei em anexo tem por objetivo propiciar ao município condições para abertura de processos licitatórios visando a construção de um centro de eventos, no CTG, nas imediações do Parque de Máquinas do município, revitalização da Cabana do Radiador, revitalização do Parque de Rodeio, segunda etapa, pavimentação asfáltica do prolongamento da Rua Padre Aldo Bortoncello, na Vila Verde, e pavimentação basáltica nas ruas Pedro Teocchi, Leônidas Carpe, no bairro São José, Santo André. As obras serão realizadas com recursos do Ministério do Turismo e das Cidades e com contrapartida financeira do município. A consideração do senhor Zediz.
Palavra à disposição, vereador Paulo Giroldi.
Senhora presidente, colegas vereadores, reitero a saudação para o presente. Eu gostaria de só, senhora presidente, registrar, né? Porque aqui tem vários parlamentares, né, de várias bancadas aqui nessa casa, mas eu não poderia deixar de registrar 3 emendas aqui que se fazem presente neste projeto de lei do Poder Executivo. Nós temos uma emenda que é destinada lá para aquela área próxima ao Parque de Máquinas, né, no CTG Os Desgarrados. Nós temos 2 emendas aqui, uma do Pepe Vargas e uma do Osmar Terra também, né, que são as 2 emendas empenhadas. Então nós temos que registrar aqui que são R$487.500 que serão investidos lá, 2 emendas empenhadas, onde o Poder Executivo está abrindo então o crédito especial. Também temos que registrar a segunda etapa aqui da arquibancada no Parque de Rodeios, que é também do deputado Osmar Terra, de R$243.750. Registrar também aqui do deputado Fogaça, para continuação da Rua Padre Aldo Bortoncelo, na Vila Verde 1. Né? E agradecer, acredito que essa casa poderia até fazer um ofício a cada... né, a cada parlamentar aqui, né, depois aqui eu vejo que tem o Otávio Germano também aqui, né, acredito que teria que fazer de não só desses deputados que estão aqui, de todos, e nós nessa legislatura encaminhar um ofício para cada deputado e agradecer pelo que eles têm contribuído aqui com o nosso município, né, e esse projeto, ver que é um projeto que todas as bancadas aqui estão participando, né, de alguma maneira, de importantes obras que sairão aqui no nosso município. Era isso, presidente. Obrigado.
Palavra à disposição, vereador Pita.
Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas vereadores. Boa noite aqui ao público presente. Eu acho que, companheiro, amigo Giroldi, tem uma emenda parlamentar aqui, sim, do deputado Zé Otávio Germano, só que eu acho que, não sei se a futura de repente tenha trocado, mas os 250 mil do Zé Otávio Germano foi para Aldo Bortoncelo. E para o Fogaça foi para o Santo André. Não sei se isso, de repente, não aparece aí?
Na verdade, não aparece, foi ao menos a informação que nos deram. Né? Mas, independente se foi para o Santo André e essa foi, são conquistas, né? Ao menos a informação que nós tivemos da Secretaria de Planejamento é que seria a emenda...
mas o importante...
até seria a informação do prefeito, né? Para a pessoa que foi só para deixar registrado, né?
Não, mas que bom, que bom, que o importante é que os valores estão aí e essas obras vão ser feitas, né? Eu acho que tu falasse em mandar realmente uma correspondência aos deputados, eu acho que isso é importante, porque eu acho que aqui tem recurso de todas as bancadas, né? Não é só do PP, não do PMDB. Eu acho que isso é importante. Eu acho que é a função realmente do vereador, né? Nós, principalmente vendo campanha para os nossos deputados, é obrigação, pelo menos deles, de mandar emenda para o município. Então, que bom aqui que praticamente todas as bancadas conseguiram, né? Então, acho que essa ideia de mandar uma correspondência para eles é muito boa. E assino embaixo. Obrigado, presidente.
A palavra continua à disposição. Passamos para a votação do projeto 40/2016. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Projeto aprovado por unanimidade. Nesse momento, os vereadores estão dispensados. Explicações pessoais, 10 minutos com o vereador Treviso.
Senhora presidente, nobres vereadores, imprensa escrita e falada, aos guaporenses que se fazem presente, minha saudação. Quero aqui deixar registrado, senhora presidente, fazer um agradecimento ao vereador Mustafá pela oportunidade de eu assumir por mais 30 dias essa casa legislativa. E dizer a todos, aos colegas, que para mim é uma satisfação, mais uma vez, estar aqui junto com vocês, para que nós possamos juntos fazer o melhor para a nossa cidade e para o crescimento do nosso município. Era essas minhas considerações, senhora presidente. Obrigado.
Palavra com o vereador Vitor Guzardo.
Ilustríssimo presidente dessa casa, minha saudação, lhe saudando, saúdo à mesa composta, uma saudação especial ao meu colega Walter Mann, que assumiu a secretaria dessa casa por 30 dias. Gostaria de cumprimentar o colega Treviso, que mais uma vez ocupa uma cadeira nessa Casa Legislativa pelo período de 30 dias. Cumprimentar a imprensa falada e escrita, Bastian, presidente do PMDB. Enfim, a todas as pessoas que se encontram no plenário. Eu gostaria de iniciar meu pronunciamento, presidente, falando sobre as Olimpíadas que nós tivemos no Brasil e deixar aqui uma gratidão muito forte daquelas pessoas que a gente viu que vieram do nada. Aquelas pessoas que estudaram em escola militar e que estavam lá honrando esse país, coisa que muitas pessoas não sabem fazê-lo. Que se emocionaram ao receber as medalhas, independente de quais foram, se for prata, ouro, bronze. Eu acho que todos os atletas que participaram das Olimpíadas têm seus méritos, porque as Olimpíadas nada mais são que entre os povos, uma consagração entre os povos, e eu acho que ali o atleta vai ao seu limite para tentar defender o seu país. E nós tivemos a oportunidade, então, de ver muitas pessoas brasileiras que viviam no anonimato, que a gente nem sabia que existiam, defendendo esse tal de Brasil que nós vivemos. E aqui eu quero deixar o meu agradecimento como parlamentar dessa casa a todos aqueles que conseguiram êxito e mais aqueles que não conseguiram e que se doaram para tentar conseguir. Queria aproveitar a ocasião para cumprimentar o Rodrigo Marim por estar se despedindo da Guaporé Pro Eventos. Dizer que eu estive lá e que a Mostra Guaporé, como eu sempre falo, foi um sucesso e tenho a certeza que cada vez que ela acontecerá, mais sólida ela ficará. Aproveitar a oportunidade também para falar sobre candidaturas. Eu andei lendo jornal essa semana. Então, para vocês terem uma ideia do que é ideologia política, Sebastião Melo, em Porto Alegre, ele está coligado com 14 partidos para ele poder ter 3 minutos e 50 de televisão. Aí, como é que vai disputar ele com 3,50 com o último aqui, que é o Júlio Flores, que tem 0,06? Ele não vai nem dizer meu nome, é Júlio Flores, saiu do ar. Quando ele saiu Júlio, já tiraram. Então, essas coisas assim, ó, os caras vendem a alma pro diabo, né? Isso que é a política de hoje, infelizmente. Eles querem é tempo, espaço. Para quê? Para enganar os eleitores. Por isso que eu digo que nós, vereadores aqui, que olhamos todo dia no rosto daqueles que votam em nós, e eu tenho certeza que essa Câmara faz jus a isso, jamais podemos fazer isso aqui. Não. Jamais. Isso aqui chama-se vender a alma para o demônio. Isso aqui chama-se poder a qualquer preço. Que são pessoas que não medem consequência para chegar ao poder. Queria aproveitar a oportunidade também, presidente, para falar sobre o Guia do Bem. Quem não teve a oportunidade ainda de receber, eu já recebi lá na clínica dos meus filhos. E aqui está o famoso Guia do Bem. Um excelente material, excelente. Eu vou passar depois para vocês darem uma olhada, quem não recebeu ainda. Tá? Assim, ó, desde a publicação, a capa, o conteúdo, entendeste? Isso aqui dá inveja para aquele que nós tínhamos. Então eu gostaria que, se a casa pudesse mandar alguma coisa para o Edemárcio, que encabeçou isso aqui, eu já liguei a ele, cumprimentando pela atitude que ele teve. E eu vou deixar o guia para vocês se passarem dando uma olhada. E eu digo que essas coisas constroem nosso município. Tenho a certeza que esse guia, o ano que vem, na sua próxima edição, será esse mais meio. Porque as pessoas, às vezes, não acreditam no que vai acontecer. Acreditam depois que aconteceu. Então, hoje o guia está aí, está impresso, muito bem elaborado. Tá? E eu gostaria que essas pessoas que ainda não participaram desse guia, que participem, que ajudem. Queria aproveitar a oportunidade também para dizer para os meus colegas que está tramitando na casa o reajuste para a próxima legislatura. Dizer para o meu colega Damo, que foi uma das pessoas que encabeçou na outra sessão o reajuste do salário desses parlamentares, e eu dizia naquela época de então que o momento viria, e o momento é agora. Nós temos essa semana toda para fazermos emendas e para discutirmos os três projetos que estão na casa, que falam sobre reajuste de vereador, prefeito, vice-prefeito e secretários. Então, acho que agora é a hora da gente trabalhar. Agora é a hora da gente fazer aquilo que a gente acha que merece. Então, o momento chegou e eu sempre dizia que não adiantava fazer politicagem. Tinha que esperar o momento que o momento chegaria. E o momento é agora. Então, acho que na próxima sessão nós vamos votar, porque nós temos que estar dentro dos 30 dias antes do pleito eleitoral. Eu ainda hoje, para sanear minhas dúvidas, liguei para o Tribunal de Contas, porque o nosso estatuto fala em 60 dias antes. Fala em 60 o estatuto, a lei federal fala em 30. E fica em dúvida a interpretação, segundo a pessoa que me atendeu no Tribunal de Contas, mas ele acha que estando dentro dos 30 dias ainda não tem problema. O que não pode é fazer depois dos 30 dias. Então eu, para tirar essa dúvida que eu tinha, não desmerecendo o nosso advogado da casa, liguei para o Tribunal de Contas, falei com a pessoa que me atendeu a outra vez quanto ao 13º salário da casa, foi ele que me atendeu e ele me disse, Vitor, ó, o regimento de vocês fala 60, a lei federal fala 30. Então assim, ó, não dá para discordar de nenhum dos dois, vocês não podem fazer com menos de 30. Então na próxima sessão eu acho que isso aí vai ter que ir para votação e o momento é essa semana para a gente fazer. Fiquei triste com a conquista do ouro do futebol masculino, porque, segundo informações, teve gente que foi para lá para negociar bicho, e foi R$300 mil cada jogador. Então, quando eu digo nessa casa que são todos mercenários, são todos mercenários. Vocês ouviram o Serginho dando uma entrevista, né, do vôlei, que ele disse lá que ele não passa do filho, da mãe, do fulano e tal, e acabou. E foi escolhido um dos melhores atletas. Eu acho que a humildade, nessas horas, quer dizer muito. Então a gente ouve que, infelizmente, o técnico diz que o Neymar não tem maturidade para administrar a seleção. Depois que ganhou, ele assumiu o comando da seleção. Então, quer dizer, são coisas que... Eu, a Globo, graças a Deus, eu desligo, porque o Galvão não dá mais para ouvir. De tanto que endeusa aqui, sabe? Os outros não jogam nada. O goleiro que tinha que carregar nas costas, que defendeu o pênalti, fica lá num canto. Então são coisas que infelizmente nos envergonham às vezes, tá? Das atitudes que as pessoas tomam. Mas, enfim, eu acho que as Olimpíadas não nos envergonharam, eu acho que foi um sucesso, haja visto que os jornais do mundo inteiro estão falando que o Brasil apresentou o que tem de melhor e não era aquilo que eles pensavam, que aqui só tem índio, que tem gente e gente de bem. Vou falar um minuto também sobre o Jardel. Semana passada saiu uma reportagem no Jardel, que o desembargador do Tribunal de Contas de Justiça, por 15 votos a 7, mandou anular o projeto do Jardel e voltar para o início. Voltar para o início. Tá. Para que a Assembleia se posicione, porque o Jardel, quando foi julgado, não estava em condições de se defender. Então vocês vejam a que ponto nós chegamos. Então essas coisas, como eu digo sempre aqui, nos envergonham. E continua, passa um mês, passa dois, passa três e ninguém decide nada. Como nós vamos ver agora, que certamente, felizmente ou infelizmente, a Dilma vai, o Cunha vai, entendeu? E depois vão outros, tenho a certeza que vão outros. E tem que ir mesmo. Todos, os que roubaram da nação, teriam que ir todos para casa. Todos, porque dinheiro público é mais sagrado do que nosso. Porque com o meu dinheiro eu faço o que eu quero. O dos outros eu tenho que cuidar. Então eu acho que as pessoas, às vezes, se usam do poder para benefício próprio. E quem entra na política para tirar proveito da política, jamais deveria ingressar na política. Muito obrigado, meu presidente. Uma boa semana a todos.
Palavra com o vereador Walter Mann.
Senhor presidente, senhores vereadores, demais governantes aqui presentes, novamente saúdo vossas senhorias. Senhor presidente, primeiramente eu quero agradecer pela oportunidade de ser escolhido para secretariar a mesa diretora. É um prazer muito grande de secretariar os trabalhos de vossa excelência. E dizer, senhora presidente, de que durante o período que estou assessorando aqui, secretariando os trabalhos da mesa diretora, gostaria de pedir licença da liderança do nosso partido, do Partido dos Trabalhadores, mas por uma questão de coerência, passo então a liderança durante o período que estou na mesa diretora, ao meu colega, o Ronaldo Gerido Nida. Só dizer ao meu companheiro Vitor, que eu duvido, já disse que o Cunha vai ser cassado. Eles estão armando de uma forma aqui, tamanha de que ele não vai ser cassado. Infelizmente, o que mais é safado e ladrão não vai ser cassado. Eu agradeço, senhoras, vossa excelência, e muito obrigado.
Palavra com o vereador
presidente,
Rodrigo.
Presidente, por uma questão de ordem, eu tenho que me apresentar. Saúde, então eu peço licença.
Vereador Rodrigo. Vereador Adílio Pazini. Vereador Mário Marocco.
Senhora Presidente, colegas vereadores, público aqui presente, já nominados, cumprimento também a Isabel aqui e presidente do PMDB, que estava há pouco. Eu quero apenas colocar que no último dia 10, aqui eu quero lembrar o meu colega Pazini e o colega Rodrigo, que nós tivemos em Porto Alegre, junto à Secretaria da Educação, para pleitear um projeto de curso subsequente para a escola agrícola aqui do nosso município. Então, o deputado Socella intermediou, deputado Gilmar Socella e sua equipe, intermediou e participou nesta quarta-feira de uma reunião com o secretário estadual de Educação, o senhor Luiz Antônio Alcoba, Luiz Antônio Alcoba de Freitas, e uma comitiva em prol da Escola Técnica Agrícola de Guaporé. E durante o encontro foram solicitadas informações a respeito da autorização para a abertura do curso subsequente, técnico agrícola em agropecuária. O processo tramita na secretaria e eles nos falaram lá, se bem me lembro, Pazini, que dentro de 60 dias, Rodrigo, eles irão liberar esse curso, que é muito importante para o nosso município. Já tem mais de 40, quase 50 pessoas inscritas para fazer este curso na Escola Agrícola aqui de Guaporé, e nós temos essa oportunidade. Escola Agrícola realmente é uma escola que faz inveja a muitas escolas agrícolas aqui do nosso interior. A Escola Agrícola de Guaporé, ela por si só pelo local em que ela está, já é uma grande coisa aqui para nós, porque ela realmente está bem localizada, num lugar espetacular, né? Escola Agrícola nossa, como se diz na gíria, faz chover, né? Eu queria falar também que nesse dia 10 que nós estivemos em Porto Alegre, nós aproveitamos o dia, estivemos no gabinete do senador Lazier Martins, que nos assegurou que existe uma verba destinada para o hospital Francisco Guerreiro, Manuel Francisco Guerreiro de Guaporé, de R$300 mil para o próximo ano. Uma verba assegurada. E nós também estivemos na Secretaria de Obras e Saneamento do deputado Gerson Burman, que é o atual secretário desta secretaria, que estão sendo pleiteados perfuradores para dois poços artesianos aqui em Guaporé, no nosso interior, na linha Félix da Cunha e um na linha Colombo Usina. São dois locais em que necessitam de água potável para a criação de suínos, para a criação de aves, enfim, de todas as necessidades que são precisas. Então, eu acho que essa nossa ida a Porto Alegre, e estava também o secretário da Agricultura junto conosco, aqui de Guaporé. Então, eu acho que ela foi muito proveitosa, eu acho que foi proveitosa demais, porque nós vamos conseguir alguma coisa a mais para o nosso município, que é aquilo que a gente almeja, é aquilo que a gente quer, é aquilo que a gente gostaria que todo mundo fizesse dessa maneira, né? Irmanados, indo em busca de alguma coisa, como esta Câmara faz. Esta Câmara faz. Sinceramente, com toda sinceridade, eu digo que essa Câmara está fazendo muita coisa para o município de Guaporé e nós temos que nos colocar sempre à disposição da comunidade e daquilo que precisa para o nosso município de Guaporé. Muito obrigado.
Palavra com o vereador Valcir Fanton.
Reitero minha saudação, presidente. Quero dar os parabéns ao nosso colega Walter, presidente da secretaria. As boas-vindas ao Treviso, nosso companheiro. Quero dar uma boa noite a Isabel, não tinha dado primeiro, a Edmilson, ao Rafael e todo o público presente. Eu quero, presidente, que essa casa, e peço aos colegas também que queiram assinar junto, que demandem um ofício à Capela Linha Segunda, pelo belo jantar italiano de sábado à noite, que foi o 12º jantar italiano, e também que mandamos um ofício ao Cali Paguarás, que teve o almoço ontem no CTG Última Tropeada, e eles conseguiram trazer dois grupos de fora do país, um da Colômbia e outro de... Isso. Então foi um espetáculo muito bonito. Então eu acho que são dois eventos muito importantes para o município. Então que mandem um ofício a esses dois lugares aí. Era isso, presidente.
Palavra com o vereador Ademir Damon.
Meu presidente, caros colegas, público aqui presente, quero saudar aqui em especial nossa pré-candidata à vereadora Isabel Salve, né, que se encontra nesta casa. Enfim, a todos que aqui estão, o Rafael, pré-candidato a vereador, o presidente do sindicato também, que é pré-candidato a vereador, né, a Gilmara Treviso, que é nossa suplente de vereador. Eu iria falar algumas coisas aqui, mas nosso colega teve que se ausentar. Quanto ao salário de vereador, ao projeto que tramita nesta casa, que agora é a hora, eu acho que hora de fazer projeto para salário é a partir do dia 1º de janeiro, qualquer vereador pode fazer, né, a hora que quiser, até 30 dias antes da eleição que vem, se eu não me engano. Então, eu acho que quando eu apresentei esse projeto na casa, no ano passado, acho que algumas pessoas talvez teriam me interpretado mal, mas o intuito disso era justamente isso, era para não chegar perto da eleição, né, e apresentar um projeto de tamanha magnitude, eu posso dizer assim, né, para não dizer que eu estaria me aproveitando de um momento eleitoral, né, para apresentar um projeto desses em cima da eleição. Então, por isso que eu entendia que naquele momento era a hora. E naquele momento era a hora, até porque todo mundo sabia, quando ia colocar o nome à disposição nesta eleição, né, qual era o valor do salário do vereador. Quanto iria ganhar? Quanto iria receber para legislar? Então, por isso que eu entendia que lá atrás seria o melhor momento de apresentar o projeto. Pois apresentar um projeto a 30 dias da eleição, eu sinceramente acho que isso, né, vai lá fora, os caras vão dizer, pô, 30 dias antes da eleição, para querer se aproveitar e querer ser o cara. Então não foi esse o meu pensamento, né, não foi o meu pensamento naquela época, foi justamente para que um ano atrás todo mundo sabia o que devia fazer e de que forma. Mas enfim, agora estou conversando com algumas pessoas e vou repensar se realmente vou apresentar, mas eu tenho certeza que o salário de vereador não vai aumentar. Isso se depender de mim. Agora, cada um aqui faz a sua parte, cada um vota do jeito que quer e pode fazer o que quiser. Naquela época, todo mundo dizia que eu iria apresentar o projeto para baixar, porque eu não iria concorrer a vereador. Se tivesse baixado, tivesse aumentado, com certeza eu iria concorrer de qualquer forma. Também se fosse, né, a R$ 900, como tinha proposto naquela época. Não é nem pelo salário que eu estou aqui. Então eu quero também dizer que algumas coisas, quanto ao tempo de rádio e de TV, que as pessoas ou que os partidos se aproveitam quanto ao tempo e que negociam com partidos políticos para conseguir mais tempo, que isso na verdade existe, né? Sempre existiu na política, para se conseguir mais tempo de rádio ou de TV, né? Mas eu acho que isso também não leva a nada, porque se você tem mais tempo na televisão ou na rádio, né, na propaganda eleitoral gratuita, de uma forma, quem não tem pode apresentar suas propostas por escrito, não tem problema nenhum, não precisa ser só no programa de rádio. Então, até porque a gente sabe que tem muitas propostas escritas aí que só estão escritas, mas infelizmente não foram cumpridas. Mas eu queria dizer aqui, meu colega Paulinho, que às vezes eu acho que o poder executivo falha em algumas coisas e até, de certa maneira, mentindo para nós aqui, para essa casa aqui. Né? Eu acho que foi feito um requerimento informando a respeito do trailer odontológico que se encontra depositado nas condições de uso, sem condições de uso no parque de máquinas. A resposta que nós recebemos aqui hoje é simplesmente a maior mentira que eu já vi. Aqui foi perguntado se o caso se encontrava ainda em debate nas esferas jurídicas. Disseram que não. Em que fase processual se encontra? Disseram que não. Quem é o réu do processo? Não tem. Se o processo é por improbidade administrativa? Também não. Olha, eu acho que o executivo não está em outro mundo. Porque aqui existe ação civil de improbidade administrativa, número tal do processo, dano ao erário, autor Ministério Público, réu Antônio Carlos Spiller. Está aqui. Né, hoje nós tiramos dia 22, se não me engano, né, é hoje. Então, acho que o requerimento apresentado por esta casa, nobre colega, e a resposta do executivo não condiz com a verdade. Eu acho que isso, sim, né, é tentar enganar a comunidade iguaporense. Isso, sim, é mentir descaradamente para a comunidade iguaporense. Então, eu acho que as coisas têm que ser mais claras, porque hoje não adianta esconder mais nada. Todo mundo sabe como é que está, onde é que está e de que jeito está. Essa que é a verdade. A comunidade iguaporense não pode mais ficar com as coisas escondidas sem que ninguém saiba da verdade. A verdade tem que ser dita. A verdade está aqui. Por que não? Tem algum problema? Se o réu é o Antônio Carlos Spiller? Não tem. Ele sabe que é. Nós também soubemos. Mesma coisa, a gente sabe que ele é. Ficha suja, a gente sabe disso. Por que mentir? Está lá, está no site do tribunal, para todo mundo ver. E aí manda uma resposta mentindo para nós aqui. Ora, o que é isso? Acho que já passou o tempo de esconder as coisas. Não é mais assim. Temos que ser claros, minha gente. Temos que colocar às claras o que acontece na administração pública. Muito obrigado.
Palavra com o vereador Ronaldo Dunida.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, vereadores. Queria aqui saudar a imprensa com o Duda. Queria saudar o João, que se encontra aqui presente. O Lau, sempre participando aí com a gente. O Adalberto Baixo, acho que saiu, mas queria fazer uma saudação. A Gilmara. O Rafael, candidato a vereador, Ostenberg. Queria aqui saudar o Júlio César e o Quitulino, o Pelissa e a Isa também, candidata a vereadora. E a mulher do Pelissa também, saudar em nome dela, o Pelissa, que também será candidata. Eu hoje, pela primeira vez, eu não me manifestei, mas uma festa tão bonita que foi feita sexta-feira, não tocamos uma palavra ainda do MTG, da festa que foi feita aqui, uma homenagem, uma sessão solene. Eu acho que mandar também um agradecimento pelas apresentações de cada CTG que esteve aqui. Eu gostaria que a senhora presidente mandasse para cada CTG agradecendo do que aquelas pessoas fizeram aqui sexta-feira. Nos orgulha muito a tradição, né? Desde as reclamações, aquele menino dançando chula, enfim, aquilo a gente toca o coração da gente que estava num lugar político, mas nem pensava em política, né? Estava agraciando o que aquelas crianças fizeram aqui, né? Então, presidente, eu quero parabenizar essa casa por ter feito uma homenagem de 50 anos do MTG, que isso sim a gente tem que valorizar, essas entidades que realmente significam o quê? Segurar as crianças numa linha, uma educação, que nem o CTG coloca, que nem nós temos escolinhas municipal, tem da AGE. Então, esses são trabalhos que tem que manter. Então, eu fico feliz de ter participado da festa, que foi uma festa, não foi uma sessão solene, de ver aquelas crianças se apresentar daquela maneira. É emocionante. Eu acho que ninguém aqui, vereadores que viram, né, a gente não se encanta, principalmente aquele declamando, aquele da chula, enfim, aquela menina cantando, não tem, né? Então, eu fiquei, até não ia me manifestar, mas daí vou pedir que a senhora presidente mande um ofício, pode ser em nome de todos os vereadores, agradecendo pela participação deles aqui e daquelas crianças. Muito obrigado, senhora presidente.
Obrigada, vereador. Palavra com o vereador Paulo Giraldi.
Senhora presidente, colegas vereadores, uma saudação ao público presente, reiterando. Eu confesso que, senhora presidente, eu só vou repudiar, não vou nem comentar essa resposta. Amanhã eu vou olhar com mais calma, porque a resposta aqui ela não condiz realmente com a verdade. Então, repudiar essa resposta do prefeito, porque é ele que assina, né, e ele deve saber o que ele assina, mentindo aqui para esta casa. Então, eu deixo aqui uma nota de repúdio registrada, né, nos autos dessa casa. Mas eu queria também parabenizar a casa pelo belíssimo evento de sexta-feira, né, em homenagem ao MTG. Aqui tivemos todos os CTGs do nosso município. Foi muito bonito a apresentação também dos jovens. Parabenizar também a comunidade da Linha Segunda, lá onde nós estávamos. Né, um belíssimo evento também, como sempre, né, a Linha Segunda, mantendo a tradição italiana. Isso é muito importante. E é o único evento, né, italiano que nós temos na nossa cidade. E que bom que eles continuam, né? Lá tinha em torno de 120 pessoas voluntárias, né? Então, parabenizar toda a diretoria, os colaboradores e as pessoas que lá se fizeram presentes. Caripai Guarás, né, sem palavras, de ontem o show que trouxeram para Guaporé, né, essa, quando vão para outros shows internacionais, essa construção de amizade que eles têm, né, trazendo para o município de Guaporé. Eu há pouco estava vendo onde é que ficava essa ilha de Guam, fica lá próximo ao Japão, entre Japão e Estados Unidos, e eles estavam aqui em Guaporé, bem como o grupo também da Colômbia, né, e o Caripai Guarás, como sempre, fazendo uma belíssima apresentação. Então, parabenizar a todos, a todas essas pessoas que estão também envolvidas. Mas eu não podia deixar de registrar aqui mais uma vez, senhora presidente, que eu me orgulho de ter conhecido o deputado Osmar Terra, Pazini. Me orgulho porque o deputado Osmar Terra, que eu conheci lá em 2009, que foi por uma ocasião de saúde, e lá ele me apresentou o primo irmão dele, o do José de Jesus Camargo, que é um médico da área especialista em pulmão, o melhor, acredito, da América Latina. Nós lá fizemos uma parceria de amizade, depois aí uma parceria política de apoio, onde lá ele encaminhou uma emenda para a construção daquele pavilhão que serviria para as feiras agrícolas, lá no, na horta comunitária. Após, continuamos uma parceria, então ele se comprometeu com R$250 mil para a construção da arquibancada no Parque de Rodeios. Aí ele já entregou recursos para o hospital, R$100 mil para o hospital, já viabilizou R$100 mil para calcário, que atendeu aí 200 famílias no interior aí com calcário. viabilizou uma retroescavadeira de 195 mil, e aí ele ofereceu uma nova emenda para Guaporé, e nós colocamos na segunda etapa do Parque de Rodeios, e também foi empenhada essa segunda emenda para o Parque de Rodeios, e viabilizou mais uma, senhora presidenta, de 250 mil para aquela área, juntamente com o Pepe Vargas, lá do CTG, já empenhada também próximo ao Parque de Máquinas. Eu digo que é o meu orgulho porque o que ele tinha se comprometido, ele já atingiu muito acima, né, com Guaporé. E muitos me perguntavam, mas o Osmar Terra, como é que ele está ajudando o Guaporé, né? Porque ele é de Santa Rosa. E vocês pegaram os municípios ao redor aqui de Guaporé, ele não tem votos, né, em outros municípios a não ser em Guaporé. Então, meu orgulho de ter ajudado ele aqui, ter conquistado na última eleição, a primeira em 2010, se eu não me engano, foi 513 votos, foi uma conquista em Amizade, a segunda foi 802 votos, e ele tem se comprometido com Guaporé muito, sabe? Muito além do que muitos parlamentares que vêm a Guaporé, levam os votos e desaparecem, né? Então, eu quero deixar aqui registrado isso, o agradecimento, falar também aqui que nós temos uma emenda do Fogaça, de 250 mil reais, que aí nós temos, ele está no lugar do secretário da Fazenda, o Giovanni Feltz, também que tem aqui levado aqui uma parcela menor de votos, mas tem contribuído com o município. E o deputado Perondi, então, é o homem da saúde, né? Porque ele já botou em torno de 1 milhão só no hospital, e aí mais 200, quase 1 milhão de reais em emendas. Em média de 300 mil por ano no hospital. Isso, 300 mil por ano. É o deputado que mais contribuiu com o hospital em Guaporé, além daquela reforma do centro social urbano. Quase em torno de quase 1 milhão de reais no hospital. Desde 2008, 2009, que ele está contribuindo com o nosso hospital em emendas. Então, eu agradecer esses parlamentares aqui, que eles não vêm só para cá na hora de buscar, levar os votos embora, e sim, eles têm contribuído e ajudado muito o nosso município. Era isso, presidente. Obrigado.
A palavra fica à disposição dos líderes. Vereador Adílio Pazini.
Senhora presidente, senhores vereadores, já nominado, público presente, primeiro eu quero também parabenizar a Câmara pela belíssima sessão solene quanto ao MTG, e aí os nossos ETGs de Guaporé e o Picadilho Lançador se fizeram presente e fizeram bonito. Sobre o trailer, eu tenho que dizer ao nobre vereador Damo, ao nobre vereador Giroldi, que na prefeitura não existe mais processo nenhum contra o trailer. Houve um erro administrativo na época em parar o trailer, mas cabe-se dizer também que esse trailer é o famoso trailer do sanguessuga, que veio uma grande porcaria, e quando o Antoninho assumiu a prefeitura, parou o trailer porque era um problema de saúde usá-lo. E aí houve um erro em parar sem fazer uma sindicância. Infelizmente, houve um processo onde estavam processando o prefeito Antoninho, e o Antoninho abriu uma sindicância contra o ex-prefeito por causa do problema do trem. E então, o senhor Fernando Postal se absolveu do processo, e o processo, o Ministério Público entrou contra o ex-prefeito, não é contra a prefeitura. Então não tem nada a ver com Paulo Mazzuti, não tem nada a ver com a administração. Quanto a isto, é contra o ex-prefeito. Ele está sendo processado, sim, é verdade. Talvez nem tendo culpa, mas ele tem culpa porque esse processo, ele foi aberto na época que ele era prefeito, e a responsabilidade é dele agora se defender. Por quê? Porque quando vem uma verba para o município, por 10 anos não pode ser desativado, a não ser que abra-se alguma sindicância, que abra, que se faça justificativa. Aí o erro do ex-prefeito não justificar ao Ministério por que a situação do trailer parado. Eu vou dizer aqui para vocês o seguinte: no tempo do Antoninho,
o britador da agricultura também parou. E aí eu consegui alertar o secretário da agricultura que explicasse por que que parou. Porque era inviável. Eu, quando fizeram o tal do britador na Colomba, eu fui o cara que foi na rádio e disse que eu era contra a instalação do britador na Colomba, que era, na verdade, uma coisa que não havia necessidade. O que que aconteceu? Eu fui julgado que era contra a brita do interior. Enquanto um britador que produzia em torno de 2 mil metros, 3 mil metros de brita por mês, estava parado, estavam construindo um britador que produzia lá 50 metros de brita por mês. E diga-se de passagem, verba do Pronaf conquistada, apoiada por este vereador na época do Ministério Francisco Tura. A mesma coisa foi com a escola da Irmã Glória, linha terceira. Fechou a escola, se não me engano foi ainda na época do Alexandre Postal, mas tinha sido recém-construída com verbas do Ministério da Educação. Não podia ser desmanchada, não podia ser aí a justificativa. Trazer os alunos para a cidade. Então, aí não aconteceu nada, por quê? Porque foi explicado, a escola ficou lá. Tanto é que até hoje, enquanto sendo o nome do município. Sobre o pavilhão, o nobre vereador Paulo Giroli, eu acho que aí cabe um contato com o nosso deputado que trouxe os 100 mil, que agora, para acabar ele, precisa acima de 200. Está lá só com os postes cobertos. Eu tentei, inclusive, uma emenda do nosso amigo deputado Covatti, o Wilson Covatti, e na época ele não havia muita ligação na questão do Ministério da Agricultura. Não consegui, não consegui. E depois veio toda a polêmica aí, emendas, ficamos 2 anos sem receber emendas parlamentares. E aí vai uma sugestão agora, o Ministério é do Partido Progressista, hoje lá no governo interino, Michel Temer, quem sabe lá nós conseguimos então uma emenda agora para que nós concluímos esse projeto. A grande verdade é que é fácil assim agora atirar pedra na questão do trailer. Essa questão do trailer, gente, ela é uma questão muito polêmica, que infelizmente o nosso ex-prefeito Antoninho vai desenrolar vários anos para sair desse processo. Onde a culpa realmente foi uma pequena falha de não ter informado o porquê, não ter feito a sindicância na hora de parar. Então, na verdade, aí a gente tem que assumir a culpa. Agora, dizer que o Paulo mentiu, mentiu não, ele disse que não tem. Não, não tem processo contra a prefeitura nenhum. A prefeitura está fora hoje da questão do trailer. Hoje quem tem que responder pelo trailer é o ex-prefeito, aonde ele está sendo processado pelo Ministério Público Federal. Agora, o que que tem? Inclusive, o próprio prefeito Paulo teve que automaticamente pedir explicações na questão, porque senão ia sobrar para o nosso prefeito Paulo Mazzuti. Então, são coisas administrativas, onde, às vezes, é fácil falar. Agora, está lá para ver o que acontece em certas coisas. Não é bem assim. Ele não mentiu. Com a prefeitura não existe processo nenhum. Existe um processo contra o ex-prefeito, que ele está se defendendo. Claro, como é que o prefeito está mentindo? Está falando a verdade. Agora, se vocês pedir para o Ministério Público informar se existe um processo contra A, B ou C, vocês vão receber a resposta de quem está fazendo o processo. Não é a prefeitura não tem mais nada a ver com isso aí. Mas eu gostaria de dizer, senhora presidente, que nós tivemos, inclusive na 28, eu vi praticamente a conclusão do alargamento da estrada, eu fico feliz porque essas coisas vêm acontecendo e quem sabe lá no meado do fim de semana e a semana que vem, começa os trabalhos na Ernesto Alves e na Fernando Abo. É um trabalho que está sendo feito e, graças a Deus, o interior do nosso município está sendo olhado nesses 4 anos e, por que não dizer, nos 8 anos também do ex-prefeito, com olhos de valorização do nosso interior. Nós temos aí vários projetos bons de incentivo ao nosso homem do campo. Existem problemas? Todo mundo teve problemas e vamos continuar tendo. Próximo prefeito, seja lá quem for, vai ter problemas no interior, até porque hoje nós temos uma situação onde os caminhões que vão para o interior são tudo caminhões, não é que nenhuma vez era só caminhão toquinho, agora tem até careta levando ração, tem até careta levando suínos, então nós precisamos realmente olhar como está sendo olhado de alargamento de estradas e, por que não dizer, no futuro, sonhar um pouquinho mais e começar a trazer verba para começar a asfaltar algum pedaço de estrada no interior do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente, um abraço.
Palavra à disposição. Vereador Ademir Damo.
Senhor presidente, reitero a minha saudação. Eu, sobre o trailer odontológico, o que foi perguntado foi se existia. Eu não falei que o executivo, né, existe processo. Existe. Não, eu não falei que era contra a prefeitura. Né? É contra, né, porque está aqui. A pergunta foi bem clara. Né? Quando, o que, que eles podiam ter respondido a esta casa é que não desconhecemos, né, tal processo. Agora, né, o que nós pedimos aqui era para que informasse, né, que se designe requerer junto ao Poder Executivo Municipal para que informe a respeito do trailer odontológico que se encontra depositado no parque de máquinas, sem condições de uso. Então nós pedimos e com certeza eles devem saber do jeito que está. Até porque o prefeito que está aí era vice na época. Né? Então acho que nós não podemos tapar o sol com a peneira. Mas quanto e querer e o britador, eu acho que são coisas que acontecem. Então na época, quando era o Antoninho, o britador era inviável. É isso, né? O britador era inviável. Bom, se o britador era inviável, numa proposta de governo aqui, desses do último, dos 4 anos, né, instalação do britador na área da pedreira. Se era inviável, não podiam nem prometer, então, né? Porque se é inviável, para que prometer? Eu acho que... Eu, sinceramente, às vezes a gente fica até pensando porque... E essa semana encontrei esse livreto aqui, né, no meus papel que guardo de vez em quando. E abri, comecei a folhear. Só em uma folha e meia eu encontrei aqui 8 promessas que não foi cumprida. Construção do centro de eventos, que está pronto. Conclusão do ginásio municipal, está pronto. Ampliação da Casa da Cultura. Só se foi por baixo da terra. Né? Instalação do britador na área da pedreira. Só em algumas coisas aqui que eu vi aqui. Construção de uma praça no bairro São Cristóvão. Né? Eu acho que remodelação da Praça Getúlio Vargas com projeção de quadra polivalente, pista de skate, quiosque e espaço cultural. Conclusão das obras de pavimentação e iluminação de acesso ao Morro do Cristo. Pavimentação dos distritos Colombo e Santo Antônio. Meu Deus, eu já me assustava porque nem acreditei. Então, são coisas, né, que, sinceramente, nós temos que parar de enganar o povo. Não é o tempo de televisão e nem a rádio que vai enganar o povo. Não é. O que está escrito também engana. Está, né, aqui enganando o povo, enganaram. E estão tentando, quem sabe, né, mais uma vez, escrever para o povo. Então, minha gente.
Vereador, me dá só um minuto para até auxiliar no, na questão do trailer.
Pois não.
Porque assim, ó, toda ação judicial, ela presume um dano, né? Então, há um dano ao erário, alguma coisa. A ação de improbidade, ela é referente a uma ação judicial ajuizada pelo Ministério Público que houve, sim, um dano ao erário, um erro da administração. Então, nessa ação, pode ser, inclusive, o réu condenado a ressarcir os cofres públicos municipais. Então, não tem como eles alegar desconhecimento, porque em várias situações, inclusive, o próprio tribunal, ele comunica ao município que existe aquela ação para ele poder monitorar.
Então, eu acho que tem hora para tudo, né? E eu quero dizer, nobre presidente, agradecer a esta casa e a sua excelência até, né, pelos trabalhos da sessão solene na última sexta-feira, que foi muito bonito. Então, eu acho que esta casa está de parabéns. Então, eu quero aqui agradecer e parabenizar a casa, né, por essa sessão. Muito obrigado.
Palavra à disposição. Não havendo algum líder ainda quer se manifestar? Não? Então, eu gostaria também de parabenizar os colegas pela participação e presença na sessão solene de sexta-feira, em homenagem ao MTG. Parabenizar e agradecer todo o empenho e o trabalho dos servidores dessa casa, que também organizaram esta sessão. Também gostaria de parabenizar, e foi citado aqui pelos colegas, a festa realizada pelo Caripa Iguaraz, um almoço muito bem organizado, com essa importante participação de dois grupos de dança internacionais. Eu acho que contribuiu muito para a nossa comunidade. Também quero parabenizar, eu ontem estive representando a casa na missa de 50 anos da província Cristo Rei, que é a Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeu, Escalabrinianas, realizaram ontem na Igreja Matriz, e que muito feliz fiquei em presenciar a homenagem e os votos da irmã Célia Moquete, que é a irmã do Colégio Scalabrini, que sempre esteve aqui disponível e ainda vive, e faz 70 anos de seu jubileu. Então, deixar registrado, fazer um agradecimento por fim, um agradecimento especial à imprensa, que esteve presente sexta-feira na sessão solene, e um agradecimento especial a Eduardo Godinho, que também esteve nos assessorando nos trabalhos da sessão. Agradeço a presença dos senhores e comunico que a próxima sessão ordinária será realizada às 19 horas no dia 29 de agosto, neste plenário, sendo que havia para tratar. Em nome de Deus, dou por encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. Boa noite a todos e uma boa semana.